mundo inteiro comemorou nesta segunda-feira os 40 anos da chegada do homem à Lua. Na cerimônia mais emocionada, o presidente americano Barack Obama recebeu na Casa Branca os 3 astronautas que entraram para a história ao serem os primeiros a pisar o solo lunar. Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins foram recebidos com honras de Estado e voltaram a ouvir do presidente americano que o país pretende levar uma nova missão à Lua até 2020. Para isso, os americanos trabalham numa nova geração de cápsulas espaciais, as Orions, que devem substituir seus principais ônibus espaciais, Endeavour, Discovery e Atlantis. Isso se o Congresso norte-americano aprovar orçamento de nada menos do que 35 bilhões de dólares para o programa espacial do país. Na segunda reportagem da série Homens na Lua, 40 anos, Bárbara Campos e Vanessa Bugre revelam como Estados Unidos e Rússia investiram nas pesquisas espaciais, depois de terem protagonizado a corrida espacial que levou o homem à Lua, e ainda como essa disputa acabou alterando o dia a dia do cidadão comum.
Imagine a vida moderna sem telefone celular, forno de micro-ondas, lentes de contato e fraldas descartáveis. Esses são apenas alguns artefatos que se tornaram essenciais para o ser humano e só foram desenvolvidos em função da disputa ideológica entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, que durante a chamada Guerra Fria desenvolveram uma verdadeira corrida pela conquista do espaço. Enviar o homem ao espaço exigia encontrar soluções para questões cruciais, como a identificação das milhares de partes que compõem uma nave espacial. A solução, criar um código que pudesse ser aplicado em todas as peças, o que deu origem ao código de Barras, que facilitou a vida de comerciantes. De acordo com o coordenador do Observatório Astronômico da Universidade Federal de Ouro Preto, Gilson Nunes, a tecnologia desenvolvida para levar o homem à Lua é a grande responsável pela tecnologia presente no cotidiano das pessoas.
Os artefatos tecnológicos, nós estamos usando hoje, de alguma forma, derivaram da corrida espacial. Por exemplo, para dar essa entrevista para a rádio UFMG Educativa, num primeiro momento eu fui contactado pelo telefone celular. Eu só posso carregar um telefone no meu bolso hoje porque a tecnologia de miniaturização de circuitos é um subproduto da corrida espacial. Se nós temos hoje computadores portáteis ou mesmo de mesa, este computador é resultado da corrida espacial.
Mas o objetivo não era tornar a vida menos complicada. Com o clima de medo pós-Segunda Guerra Mundial, o mundo passou a ser polarizado pela chamada Guerra Fria, que teve início no final da Segunda Guerra Mundial, com a disputa entre os soviéticos e americanos pela hegemonia política, econômica e militar. Nesse contexto de disputa, nem tecnologia e ciência ficaram de fora. Os soviéticos foram mais rápidos. Em 4 de outubro de 1957, colocaram em órbita o primeiro satélite artificial, o Sputnik 1, o primeiro artefato humano a ir ao espaço e orbitar o planeta. Em novembro do mesmo ano, os russos lançaram o Sputnik 2, tripulado pelo primeiro ser vivo a entrar em órbita, a cadela Laika. Além disso, em 12 de abril de 1961, a União Soviética voltava a tomar a dianteira ao lançar o primeiro homem ao espaço. Quem não se lembra da imortal frase "A Terra é azul" do russo Yuri Gagarin? Neste mesmo ano, o então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, lançava o desafio enviar homens à Lua e trazê-los de volta a salvo ainda na década de 60. O coordenador do Observatório Astronômico da Universidade Federal de Ouro Preto, Gilson Nunes, explica o que estava por trás do desafio.
Aquela história de mostrar quem tinha melhor tecnologia, mas a mensagem associada aí é quem é, qual era o sistema político mais adequado, né? Baseado nessas informações, ele falou, não, vamos investir, ou seja, vamos levar o homem na Lua. Uma ação dos Estados Unidos para assumir a liderança da corrida espacial.
Mas como andam os principais atores da corrida espacial 40 anos depois da chegada do homem à Lua? Enquanto os Estados Unidos planejam levar o homem de volta à Lua em 2020, agora a Rússia, marcada por uma série de acontecimentos como o colapso dos países do leste europeu e a queda do Muro de Berlim, que desestabilizou seu sistema político e econômico, não acompanhou o desenvolvimento da NASA, embora ainda se discuta o setor, como avalia o coordenador de pós-graduação do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Antônio Prado.
A Rússia ainda é um bom parceiro, mas agora bastante inferior aos Estados Unidos. Até pela crise econômica, eles desmontaram boa parte do parque aeroespacial. Eles perderam os principais pesquisadores que migraram para outros países, inclusive Estados Unidos, com melhores salários. Mas eles ainda têm uma experiência acumulada, questão de sobrevivência no espaço. As missões russas foram muito mais longas que as americanas. Então eles dominam medicina espacial.
Mas se engana quem pensa que a corrida espacial terminou. Pelo menos é o que analisa o coordenador de pós-graduação do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Antônio Prado. Segundo ele, hoje não restam dúvidas sobre a superioridade da tecnologia da NASA. Mas alguns países europeus, através da Agência Espacial Europeia, e alguns países asiáticos, a quem intensificada a concorrência.
Os Estados Unidos continuam sendo um ator primordial, mas depois da Guerra Fria entraram outros países. O Japão tem um programa espacial bastante considerável, planeja colocar um homem na Lua e em Marte também. A China, 20 anos atrás, estava no mesmo nível do Brasil. Hoje ela investiu tanto que ela já está num nível superior ao Brasil. A Índia tem entrado no programa espacial, os europeus se juntaram, criaram a ESA. Então hoje quase todos os países têm alguma atividade espacial maior ou menor, dependendo do seu orçamento.
Com produção de Bárbara Campos, Vanessa Bugri para o FMG Educativa.
Amanhã, na terceira reportagem da série especial Homens na Lua, 40 anos, você confere os mistérios da Lua e sua influência na Terra.